Quero agradecer a Vossa Excelência, nobre senador Vital do Rego, pela oportunidade e, ao mesmo tempo, cumprimentá-lo por esse magnífico pronunciamento que Vossa Excelência faz, contando ao Brasil a história do Nordeste de ontem e o Nordeste de hoje. Realmente, o Nordeste recebeu a dose de investimento da maior importância para o seu desenvolvimento. Porque, na verdade, nós precisamos equilibrar as forças das regiões brasileiras. No passado, não muito distante, apenas a região sul, centro-oeste e sudeste eram as regiões que mais se desenvolviam do Brasil. Com o advento desses últimos anos de governo do presidente Lula, houve um investimento considerável na região, como bem disse Vossa Excelência. Os investimentos em Pernambuco, no Ceará, em outros estados da região, eu espero que amanhã nós possamos ter exatamente o mesmo crescimento que está tendo Pernambuco, a Paraíba, o Ceará, que seja um desenvolvimento integrado do Nordeste, porque é uma das regiões mais importantes do cenário político e administrativo do país. Por isso, eu queria dizer a Vossa Excelência, e tenho alegria muito grande de, ao lado de Vossa Excelência, do lado do Wellington, participarmos dessa comissão, que é a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Nordeste. Então, isso, nós vamos fazer um trabalho com a participação de Vossa Excelência e dos demais companheiros que compõem a comissão. Eu não tenho dúvida que, após os 2 anos da nossa passagem ao lado dos companheiros na comissão, os estados nordestinos serão outros no que diz respeito ao desenvolvimento e o turismo, que é o grande vetor de desenvolvimento e de emprego da nação brasileira.
Agradeço a Vossa Excelência. Certamente o trabalho, o desempenho de Vossa Excelência à frente da comissão vai fazer a diferença nestes próximos 8 anos. De 2003 a 2008, a expansão de vendas no Nordeste cresceu 97%, enquanto a média nacional foi 66%. Os indicadores tiveram saltos expressivos. 92% da população nordestina passou a ter televisão. 65% dessa população passou a ter celular. 16% computadores pessoais. A participação no Nordeste no PIB brasileiro saltou de 12% para 13,1%. O Banco do Nordeste investiu na região algo em torno de 2 bilhões em 2003 para 13 bilhões em 2008. Saltou de 2 bilhões em 2003 para 13 bilhões em 2008. Entre 2005 e 2009, o crescimento do PIB nordestino foi o maior do que o PIB brasileiro em 4 dos 5 anos apurados. O desenvolvimento do PIB nordestino foi maior do que o PIB brasileiro em 4 dos 5 anos apurados. De acordo com esses dados, o plano de oportunidades oferecidas na geografia econômica, a expansão da fronteira agrícola, a fronteira tecnológica, alcançou o interior do estado. É o caso da minha Campina Grande, um expressivo polo de tecnologia da informação. A Paraíba, isso não tem sido diferente. A combinação desses elementos tem trazido crescimento para o estado, mas não é o crescimento que nós desejamos, não é o crescimento que nós ansiamos, não é um crescimento impulsionado pela geração de emprego que aconteceram em outros estados de nossa região. Por isso, senhora presidente, é com esse contexto, com essa alegria, que eu falo desta nova região, deste novo país chamado Nordeste, com a certeza de que haveremos de estar juntos pensando os 27 senadores. Pensando na região, em grandes temas como a reforma tributária. Uma reforma tributária que, entendo, jamais será resultado de uma ação reformista conjunta, mas sim estabelecendo decisões na Casa, no Congresso Nacional, em temas como, por exemplo, o ICMS. Em temas como a distribuição de royalties do pré-sal. Nós temos que estar juntos. E, por isso, eu convoco a nossa bancada nordestina, essa brava bancada que eu aprendi, senhora presidente, para concluir, a admirar enquanto deputado federal, pertencendo à nossa frente parlamentar em defesa do Nordeste, e agora, como senador da República, vendo o Nordeste ser visto diferente aos olhos do país, aos encantos do povo e à esperança da nossa gente. Senhora presidente, outros dados eu traria aqui, mas espero que Vossa Excelência insira na integralidade este pronunciamento, dando conta da certeza de que hoje nós temos uma participação na vida nacional diferente enquanto nordestinos. Os 3 minutos, os 4 minutos que Vossa Excelência, graciosamente, por paciência e por simpatia de Vossa Excelência na condução dos nossos trabalhos, está nos dando, é para fazer uma menção importante à casa. O presidente José Sarney, nesta legislatura, como de fato tem ocorrido em outras ações transmitidas por Sua Excelência, tem orientado a casa a fazer o que as pessoas, os cidadãos brasileiros, desejam: votar. Assim tem feito na reforma política. De forma inusitada, a mesa diretora, que Vossa Excelência participa tão bem, estabeleceu um novo regramento que precisava ser consolidado hoje na reunião de líderes que aconteceu, a primeira reunião de líderes que aconteceu agora há pouco na sala da presidência. A partir da próxima semana, diria melhor, a partir do final da Semana Santa, as matérias que vão estar na casa para deliberar na sua ordem do dia serão sistematizadas por temas. E o primeiro tema que nós haveremos de enfrentar é o tema da saúde, em todas as suas variantes. E o PMDB, cuja liderança do senador Renan Calheiros esteve presente, e a nossa presença, vai ultimar esforços para reunir todos os projetos do interesse e da visão política partidária do seu grupo para encaminhar a mesa. Nós haveremos de consensualizar os projetos da saúde e apresentar na ordem do dia dessa casa. Só assim haveremos de produzir, né? Só assim haveremos de dar uma demonstração, como estamos dando agora na reforma política, como haveremos de dar no enfrentamento da reforma administrativa da casa, que já caminha para a sua conclusão, como haveremos de dar no enfrentamento da reforma do nosso regimento interno. O que estamos vendo hoje no Senado é celeridade. O que estamos vendo na casa hoje é rapidez no processo decisório. E, por isso, eu quero me congratular com a mesa diretora, presidida pelo nosso presidente Sarney, pela forma como está conduzindo os nossos trabalhos, passando a imagem à população de que aqui cada minuto desse plenário é muito bem utilizado. Muito obrigado, Vossa Excelência.
Obrigada, pela senador senhora, Vitaldo Rego. Pois não, senador Magno Malta.
Senhora presidente, de acordo com o artigo 214, parágrafo 1 de regimento interno, eu requeiro que conste na ordem da pauta de votação 2 requerimentos da minha autoria que estão pendentes de deliberação. 172, para destinar o período de expediente de sessão no próximo dia 14, homenagear 50 anos do título de Eder Joffre e Anderson Silva, o maior lutador do planeta, que é desse país, filho de família pobre desse país nosso. E o outro requerimento de grande relevância, de número 164, para a realização de uma sessão especial para homenagear os 8 anos de governo do presidente Lula. Ainda solicito, senhor presidente, que seja incluído na pauta para votação o projeto de lei da Câmara 27 de 2009, de autoria do deputado Robson Rodovalho, que foi aprovado lá e também só falta ser incluído porque já foi aprovado em todas as comissões, que altera a Lei Rouanet para reconhecer a música religiosa ou a música gospel, os eventos relacionados como manifestação cultural e que se encontra em condições de figurar na ordem do dia desde 15 de março de 2010, portanto, há quase um ano. Eu solicito Vossa Excelência para que entre na ordem do dia. Senhora presidente, ainda faço um registro, senador Ivo Cassol. Hoje à tarde, instalou-se a Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas ali no Nereu Ramos, com a presença de muitos senadores, de muitos senhores deputados, de lideranças, líderes, sacerdotes da vida humana, que milita a recuperação de drogados no Brasil inteiro. Senhora presidente, a sensibilidade do nosso ministro da Justiça, José Eduardo Dutra, mandando lá a Secretaria Nacional Antidroga, representado pela sua secretária, que hoje tem uma outra visão, porque eu enfrentei esse debate no governo Lula e a visão era outra, era só uma visão de redução de danos que mais aumenta danos, que era um troço absolutamente problemático, desconhecendo o papel das comunidades terapêuticas no Brasil. E essa visão colocada hoje, lá com a presença do ministro da Justiça, com seus representantes, e entendendo que chegou a hora, e dizia ela, de não mais entendermos e deixarmos excluídos aqueles que estão na ponta fazendo o trabalho em nome da nação, que são as comunidades terapêuticas, na instalação dessa comunidade que tem o deputado
carimbão como presidente dessa comissão, desse conselho de deputados e senadores na defesa das comunidades terapêuticas. Fico muito feliz e penso que nós vamos avançar. O Brasil vive um drama tremendo do ponto de vista de família. A violência que graça, nós não estamos nem no país de Alice, nem no fabuloso mundo de Bob. A violência que as drogas efetua nesse país, a desestabilização que criou nas estruturas familiares desse país, sem dúvida alguma, se nós não enfrentarmos o vício como um todo, não é um programa para o crack, não é um programa para maconha, é um programa para cocaína. O Brasil é um país de bêbados, nosso problema é álcool. O treinador da seleção brasileira é o garoto propaganda de uma cerveja. Jogador de seleção brasileira chega, veste a camisa, começa a ser admirado pelas crianças, ele faz propaganda de bebida alcoólica. Estou entrando com um projeto de lei, senador Pinheiro, proibindo jogador de futebol que chega à seleção brasileira, que vista aquela camisa, de se tornar garoto propaganda de bebida alcoólica num país, já encerro, senhora senadora, num país em que a violência graça a partir da bebida alcoólica, não é a partir nem da cocaína nem do crack, é a partir da bebida alcoólica. E nós precisamos de droga consentida e nós temos que enfrentar de frente e com muita coragem, dignidade, essa hipocrisia num país de bêbados que põe o dedo no nariz das autoridades querendo que resolva o problema da maconha, do crack e da cocaína, quando, na verdade, eles vivem consumindo bebida alcoólica 24 horas por dia.